Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. Pedro fala exatamente do amor de Deus por nós. Se eu tivesse que usar duas palavras para resumir o que é a carta, a primeira carta de Pedro, eu usaria perseverança e conduta. Perseverança e conduta. Essa é uma igreja em sofrimento. Se você vir comigo ali, no primeiro versículo do capítulo 1, você tem Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto. Por que eles eram forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia? Porque Nero, um imperador maluco, gostava de jogar crente para ser comido por feras. Nero, um imperador insano, gostava de pegar gente que era de Jesus e jogar na arena para apanhar de gladiador. Vocês já devem ter assistido aquele épico do cinema das nossas épocas aqui, O Gladiador. E aquilo acontecia mesmo, mas com um crente na arena, sem qualquer arma de defesa, apanhando, morrendo aos montes, às centenas nas arenas. E Nero descobriu que aquilo aumentava a sua popularidade, fazia com que o povo o amasse mais. Por causa dessas perseguições, e não só em Nero, e depois, e assim por diante, os crentes da época de Pedro tiveram que fugir das suas casas, sair das suas cidades, se separarem de suas famílias, porque eram perseguidos em nome de Jesus. Pedro, então, escreve essa carta para dar muita motivação ao coração dos crentes da dispersão, para mostrar como deveriam ser perseverantes na sua vida em Cristo Jesus, mesmo que soldados romanos do imperador Nero viessem incomodá-los, viessem para cima deles a fim de os levarem às arenas, de os levarem a esses lugares onde eles pagavam com as suas próprias vidas por serem crentes. Mas Pedro também tinha uma outra intenção. Intenção que certamente é do Espírito Santo, porque a sua carta se tornou a palavra de Deus, por isso inspirada pelo Espírito Santo. A outra intenção e propósito de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, era também ensinar a igreja longe, distante de uma comunidade reunida diariamente, de uma comunidade que se reunia como igreja, cada um agora escondido para não ser pego pelo Império Romano. Um dos propósitos era ensinar essa igreja que estava dispersa a ter uma atitude de coração e um procedimento pessoal que glorificasse a Deus na beleza da sua santidade. E é nesse propósito que nós vamos andar juntos hoje no versículo 13, 14, 15 e 16 de 1 Pedro 1. Depois de Pedro falar sobre a salvação em Cristo Jesus e demonstrar que os crentes que leriam essa carta foram de fato visitados pela graça de Deus, depois de dizer, olha, essa salvação que os profetas nos contaram no Antigo Testamento, sobre essa salvação que foi revelada a vocês, sobre essa salvação que agora é parte da sua vida, ele diz, por isso. Esse por isso liga tudo o que vem depois do por isso ao que veio anteriormente. Porque vocês são crentes em Cristo Jesus, porque a graça de Deus visitou o coração de vocês, ele nos dará, nesses versículos, três conselhos para vivermos uma vida que agrade ao Senhor na beleza da sua santidade. Por isso, crentes em Cristo Jesus, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eis o primeiro conselho. O primeiro conselho está ligado a uma posição como crente, uma atitude como crente de alerta contra o pecado. Quando Pedro diz, cingindo o vosso entendimento, ele está usando uma expressão comum da sua época. Naquela época, os homens, juntamente com as mulheres, usavam uma vestimenta que tinham as suas diferenças, que marcavam uma vestimenta masculina e uma feminina. Mas todos usavam túnicas que eram longas e iam até lá a canela. E quando precisavam correr de forma mais ágil, quando precisavam fugir de uma perseguição, e aqui é muito próprio para eles, porque eles sabiam o que era cingir o lombo. Aliás, a tradução melhor para esse texto é cingindo o vosso lombo do seu entendimento. Eles sabiam o que era isso. Quando eles tinham algo que os perseguia, quando eles tinham ao seu redor algum sinal de perigo, aquela turma pegava aquele saião que eles usavam e então enfiavam em cintos que eles tinham amarrados aqui na cintura, e então enfiavam esses cintos, aquilo ficava mais curto e dava agilidade para saírem correndo. Era uma expressão de ação. O que Pedro está dizendo aqui é, gente, crente em Cristo Jesus, acionem o vosso entendimento. Deixem o seu entendimento sempre em alerta contra o pecado. Em expressões bem idiomáticas das nossas terras brasileiras, é não marque toca. Não coma broa com o pecado. Não facilite na sua vida o pecado. Não ache que você pode flertar com o pecado e nada acontecerá com você. É isso que Pedro está nos dizendo. Ele está dizendo que o meu entendimento, que a minha mente, que o meu coração precisa estar sempre muito bem alerta contra o pecado. Como? Pedro nos ensina, sendo sóbrios. Essa palavra aqui tem a ver com a ideia de não ser tomado pelo vinho, não estar embriagado, não ser dominado por algo externo, mas sim ter domínio próprio, mas sim ter domínio das suas ações, das suas atitudes, da sua mente, do seu coração contra o pecado. O que Pedro está dizendo para nós é: vocês devem sempre ter a mente de vocês em alerta, e esse alerta deve ser resultado direto de uma mente que não é levada como que embriagada, como falta de bom senso, desequilíbrio, por qualquer convite, por qualquer palavra, por qualquer visão que distanciem vocês da santidade de Deus. É interessante como Pedro reflete o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12. Abre lá comigo, deixa aí o seu dedo em 1 Pedro. E vai comigo em Romanos capítulo 12. Diz assim Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos fazendo isso. Estamos apresentando um culto racional. Está vendo? Tem a ver com mente alerta, com sobriedade, o nosso culto. E aí ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a ideia. Uma mente que é renovada diariamente.
uma mente que é transformada diariamente para a glória de Deus.
Pedro está dizendo, vocês precisam ficar sempre alertas, terem sempre agilidade para fugirem das tentações para o pecado, sendo sóbrios, sabendo muito bem discernir e entender que esse convite não vem de Deus, que essa palavra não vem de Deus, que essa visão não vem de Deus, que esse sentimento não vem de Deus. É assim, é desse jeito que precisamos viver como igreja. E um outro aspecto é esperando, e também esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo também, ouçam o que o Senhor fala para vocês. Estejam alertas e sóbrios para ouvirem a palavra do Senhor, não os convites do pecado. Ouçam bem o que o Senhor está falando para vocês. Por isso ele diz, esperai, esperai inteiramente na graça que vos está sendo revelada em Cristo Jesus. Que foi revelada para nós, Hebreus capítulo 1 diz isso. Tendo Deus outrora falado, de muitas formas e maneiras, agora fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Está aqui o que Jesus nos ensinou. Por isso, todas as vezes que paramos para estudar a palavra, seja aqui na igreja, seja em sua casa, seja num pequeno grupo, seja no momento em que você está preso no trânsito, está ouvindo no CD as mensagens que você tem ali para poder edificar a sua vida em meio a tanto tempo que paramos nesse trânsito de São Paulo. Você precisa dar muita atenção, deixar o seu entendimento alerta, ser muito bem, ou estar muito bem equilibrado, sóbrio, ouvindo o que o Senhor está ensinando para mim e para você, para que nós consigamos, como igreja, apresentar as nossas vidas de maneira santa e gloriosa ao nosso Deus. Esse é o primeiro conselho de Pedro para nós. Estejam alertas. Alertas contra o pecado. E sempre prontos a receberem a palavra de Jesus. Segundo conselho que ele nos dá, está no versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O segundo conselho está ligado diretamente a rejeite tudo aquilo que não é de Deus para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração. Por isso ele diz, como filhos da obediência, porque vocês agora são crentes em Cristo Jesus, a graça os visitou, vocês agora fazem parte da igreja de Cristo Jesus, não vos amoldeis. Essa é uma palavrinha interessante no Novo Testamento. É a palavra que diz tomar forma, ter o estilo de, se deixar levar por. Essa é a ideia da palavra amoldar. E Pedro está dizendo, não tomem a forma das paixões que vocês tinham. Não se deixem levar pelas paixões que vocês tinham. Não tenham um estilo de vida que anda segundo as paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Essa palavra paixões é a palavra eptumia, é a palavra usada no Novo Testamento para desejo forte, maligno, imoral, inconstante, que não agrada o coração puro, santo de Deus. Segundo o conselho de Pedro, está ligado diretamente a dizermos não para tudo aquilo que insiste depois de nosso velho homem ter sido crucificado em Cristo Jesus, em fuxicar, sussurrar em nosso ouvido,
se dê para isso, largue-se nisso, afinal de contas, você tem o direito de ser feliz. Então, vai, se dê o direito pelo menos de uma vez, de se deixar levar por esses desejos. Isso é fuxico, sussurro do capeta no nosso ouvido. O que eu tenho que fazer quando ele vem com essas insinuações, dessas paixões para cima de mim? Tiago nos ensina, abre a sua Bíblia aí em Tiago, é só voltar algumas páginas. Tiago capítulo 4 nos ensina o que eu devo fazer. Olha o que diz o versículo 7, num contexto também de não amar o mundo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ouçam a Deus, mas resisti o fuxico do capeta. Está aí, ó, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga não, resista, feche os olhos, cerre os seus ouvidos, segure as suas atitudes, diga não a todas essas paixões que tínhamos anteriormente. Quais são elas? Com que é que ele está lidando? Vamos ver. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios agora, capítulo 6. Abre lá comigo. Você vai ver quais são algumas dessas paixões que anteriormente nos perseguiam. E agora nós precisamos aprender a dizer não para elas. Vê lá, versículo 9, do capítulo 6 de 1 aos Coríntios, e versículo 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. A palavra aí é para porneia, tudo que está relacionado à pornografia. Nem idólatras. A palavra aí é para aquela gente que adora outros deuses ou tem outras coisas, outros sentimentos, outras paixões no lugar de Deus em suas vidas. Nem adúlteros, essa é uma palavrinha diferente de porneia, é a palavra morreia, significa adultério, gente que não cuida da sua vida de santidade e pureza e adultera. E quero lembrá-los e lembrar todos nós que adultério não é só quando realmente eu tenho um relacionamento físico de fato, mas Mateus 5 diz que quando eu penso num relacionamento promíscuo, eu já adulterei no coração. Também, nem efeminados, nem sodomitas, essa situação de um relacionamento não heterossexual, mas homossexual, que é condenado pela palavra de Deus, pelo Deus que criou o homem macho e fêmea, para se relacionarem na sua masculinidade e na sua feminilidade um com o outro, inclusive para multiplicarem e encherem a terra de adoradores a ele. E o relacionamento homossexual não multiplica, não é capaz de multiplicar. E se de fato nós dissermos que Deus realmente considera esse relacionamento e todo mundo decidisse por um relacionamento de homossexualidade, nós em uma geração não teríamos mais seres humanos sendo gerados. Em duas ou três gerações não teríamos mais ninguém no planeta Terra, porque esse relacionamento não pode se reproduzir. É Deus dizendo, não foi assim que eu criei, por isso ele condena aqui. Temos que amar sim homossexuais, pregar de Jesus para eles. Não podemos sair dando pedrada em ninguém aí não. Mas também quero dizer a vocês que, como pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, crente em Cristo Jesus, eu tenho que dizer que o Deus que criou o homem e a mulher, ele diz não ao relacionamento homossexual.
Temos também aí os ladrões, os avarentos. Essa aqui pegou um monte de nós. Até agora a gente até estava bem no pedaço, não é verdade? É, impuro, não tem problema com pornografia. Idolatria, eu sou de Deus, de Jesus, não tenho nada de idolatria na minha vida. Adultério, não, de jeito nenhum, nunca. Efeminado e sodomita? Não, de maneira alguma. Ladrão? Não, nunca roubei. E agora, avarento? Nos pega, né? Como essas paixões que antes nós tínhamos da nossa ignorância nos perseguem.
Avareza é o descontentamento com aquilo que é necessário. E sabe o que é necessário segundo a vontade de Deus em Mateus capítulo 6? Tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos contentes. Mateus 6 ensina assim, 1 Timóteo capítulo 6 ensina assim. Você tem o que vestir, não tem? Teve até dificuldade para escolher a roupa que ia pôr. Não é assim? Porque a gente tem mais do que precisava para se vestir. A gente tem o que vestir, até mais do que deveria, que a gente sofre na frente do guarda-roupa para escolher. Tem o que comer? Tem. Percebe como a gente tem o que comer e o que vestir? E por isso a gente tinha que estar contente? Por que então que a gente fica se estressando? Preciso fazer hora extra, preciso trabalhar mais, preciso vender mais, preciso produzir mais. Para quê? Você já parou para pensar, se Jesus voltar agora, nesse instante, tudo o que você está se estressando vai ficar? Nem queira saber para quem. Para aquele que fica induzindo você a não glorificar a Deus com a sua mente, com o seu coração, e ficar se amoldando segundo as paixões. Uma delas, a avareza, que pega a gente. Nem bêbados, nem maldizentes. É outra que pega a gente. Ah, bêbado fica tranquilo, pastor. Ah, isso aí não tem estresse. Confesso para o senhor que de vez em quando eu tomo um vinhozinho, tá? Mas nada te embebedar. Então, fica tranquilo, pastor. Mas e maldizente? Já falou mal de alguém hoje? Não precisa levantar a mão, não. Falamos mal de alguém? Insinuamos alguma maldição a alguém? Maldição não é quando a gente só faz assim, tomara que quebre o dedinho, minguinho, do pé esquerdo, fique mancando por um mês. Isso também é maldição, mas maldição não é só isso não. Maldição também é quando eu mal digo alguém. Quando eu falo mal de alguém, isso é maldição. Isso é paixão da nossa ignorância. Será que nós não estamos incutidos nessas paixões? Falou mal de algum colega, adolescente, jovem, algum casal amigo, algum irmão em Cristo? Pedro está dizendo, gente, não tenham esse estilo de vida. Não se amoldem às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Terceiro e último conselho. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A proposta de Deus, essa palavra santo, é uma palavra que tem a ver contrário a toda e qualquer forma do mal. Deus está dizendo através do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, pelo contrário, segundo é aquele que é contrário a toda e qualquer forma de mal que vos chamou, tornai-vos também contrários a toda e qualquer forma de mal no vosso estilo de vida, no vosso procedimento. Procedimento é uma palavra interessante que poderia ser traduzida em mesmice de vida. Interessante. A minha mesmice de vida tem que ser de santidade. A minha rotina de vida tem que ser de santidade. Desde quando eu levanto, até quando eu for me deitar, a mesmice da minha vida tem que ser de santidade. O que eu vou olhar, o que eu falarei, a maneira com que eu agirei, as atitudes que eu terei, as escolhas que farei, os sentimentos e emoções que sentirei, tem que ser santidade. Por que, Pedro? Por quê? Porque aquele que vos chamou e vos deu a graça em Cristo Jesus é santo. E ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Não basta apenas agora vir à igreja e cumprir as minhas tarefas religiosas. Porque, aliás, eu conheço dois indivíduos que assim pensaram. Aliás, eram até filhos do pastor da época. E achavam que, por serem filhos do pastor da época e cumprirem as suas ações religiosas, eles estavam assegurados na sua vida com Deus. Vamos ver quem são esses dois. Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 10. Estou falando desses dois sujeitos chamados Nadab e Abiú, que foram lá cumprir as suas obrigações religiosas. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho ao Senhor. Foram cumprir as suas obrigações religiosas. Foram lá fazer o que era comum a eles fazerem na comunidade religiosa da sua época. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Foram fulminados. E aí há um pavor, há um susto, e Deus diz: Moisés, fala para não assustar, não. Fala que fui eu que fiz isso. Mas, Senhor, como é que se processa? O que, que eu vou dizer? Diz, então, por que, que é que isso aconteceu? E por que, que isso aconteceu? Olha o versículo 8, 9, 10 e 11. Falou também o Senhor Arão, dizendo: vinho, bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Diz para essa gente ter mente sóbria. Diz para essa turma ter entendimento cingido. Não quero ninguém brincando comigo aqui de ser crente. Lá, naquela época. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Não quero entre vocês, meu povo, gente impura, gente profana. Quero que vocês façam diferença, porque são meus. Eu paguei com preço de sangue. São propriedade exclusiva minha, diz Pedro na sua primeira carta. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Eu não quero ver filho meu metido na lavagem, na porcaria desse mundo lá fora. E não espere para ser fulminado, porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo e verdadeiro. Então sejamos sóbrios. Vamos dizer não para essas coisas que eram as paixões da carne nos dias da minha ignorância. Mas Deus tem mais um propósito, diz, para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Interessante como a carta de 1 Pedro tem muito a ver com o livro de Levítico. E aí, se você abrir comigo em Levítico capítulo 11, vira aí um pouquinho, 45 em diante, você tem assim a palavra de Deus dizendo: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ué, mas não é isso que a gente estava lendo lá em 1 Pedro? É. Pedro fez uso de Levítico 11, de Levítico 19, que também aparece. E nesse contexto, minha gente, Nadab e Abiú são fulminados porque resolvem se meter com as paixões da sua ignorância. Não brinquemos com Deus. Não espere por ser fulminado. Ah, mas eu não vai me fulminar. Imagina, que isso? Não vai. Literalmente, acho pouco provável que Deus realmente vá te fulminar. Literalmente, porque passou essa época. Mas ele vai acertar as contas com você de outra maneira. E assim como aqueles camaradas foram carbonizados, você pode ser de alguma outra forma. Já vi gente pagar caro porque brincou com Deus.
Já vi jovens de 19 anos, de 17 anos, de 16 anos, adolescentes como vocês, perderem suas vidas na adolescência como crentes, porque decidiram se meter com as paixões da sua ignorância e não serem santos. Uma vez recebi um telefonema de um amigo pastor, dizendo: ora por mim, colega, que vou enfrentar uma dura situação. Um rapaz de 18 anos de idade estava morto numa cidade do interior paulista, porque bebeu, estava fazendo o que não devia e resolveu tirar um racha na cidade. Cidadezinha de Bragança, perto de Atibaia. Capotou o carro e faleceu. No dia anterior, esse colega pastor havia dito para esse jovem: jovem, o senhor pagou um preço caro por você. Viva para a glória de Deus. Deixa de se envolver com essas coisas que você está envolvido. Volta e adora o Senhor em santidade junto da tua família na igreja. Pare de viver dessa maneira que você está vivendo. Deus vai cobrar de você. O pastor falou no sábado. No domingo, quando a igreja batista estava reunida em culto naquela cidade, esse rapaz estava capotando o seu carro e morrendo aos 18 anos de idade. Não brinque com Deus. Ele é Deus amoroso, gracioso. Não temos dúvida nenhuma, Ele já provou isso, morreu na cruz do Calvário por nós, por mim e por você. Mas Ele diz para mim e para você agora: você é propriedade minha. Eu quero que você seja santo. Se você não for, eu vou agir com severidade, porque eu amo você. E eu não vou permitir ver filhos meus metidos na lavagem e na porcaria desse mundo. E se Ele precisar tirar a vida, Ele tira, porque Ele é Deus. Isso não é para amedrontar ninguém, é para aterrorizar vocês. Que medinho passa logo. Você pensa que eu não estou aterrorizado com isso? Estou, sim. E falo sério. Eu cuidarei da vida de vocês, porque eu não quero ver nenhum de vocês pagando um preço caro, porque não ouvem o que Deus está nos dizendo. Sede santos, porque eu sou santo. Gente, vamos viver uma vida de santidade juntos. Se você precisar de ajuda, nós estamos à disposição. Se eu não tiver condições de atendê-lo, nós temos uma equipe de pastores. Se não tiverem condição de atender, nós temos liderança que está habilitada a atender. Mas não se meta com focinho e tudo no pecado, porque o preço é caro. Deus quer que vivamos uma vida de santidade. E eu lutarei por você. E espero que você lute por mim. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelas advertências deste mês, nos mostrando que não devemos amar o mundo. Alerta-nos, Senhor, dia após dia, hora após hora, a vivemos uma vida de santidade, separada de toda e qualquer forma do mal, e vivemos para a tua honra e para a tua glória, através de atitudes, ações, pensamentos, verbalizações que glorifiquem a Ti na beleza da Tua santidade. Encontra esta igreja, Senhor, em santidade. Encontra esta igreja, Senhor, sendo santa, porque o Senhor é santo. Não permita, Senhor, que brinquemos com aquilo que é muito sério para Ti. O Senhor pagou preço de sangue pela vida de cada um de nós e não permitirá que os teus filhos sejam artimanhados, Senhor. E se desobedecemos e rebelde fomos, Certamente o Senhor nos tratará como pai que disciplina. E se tiver que ser severamente, não temos dúvida pela tua palavra hoje, que assim será, porque o Senhor nos ama. Então, Senhor, toca no nosso coração, na nossa mente com teu Espírito, e faça-nos sábios e sensatos a aprendermos a dizer não a toda manifestação de pecado em nossas vidas e a dizermos sim para uma vida de santidade e pureza a ti. Rogamos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.